Geralmente, quando a gente pensa em dados e números, existe logo aquela expectativa de uma precisão absoluta, né?
Com certeza. Tipo na engenharia aeronáutica.
Exatamente. Você olha para o painel de controle de um avião, a altitude está lá, a velocidade também. Os números jogam a verdade nua e crua na sua cara. É um sistema binário e direto.
E é um sistema super reconfortante. A nossa mente adora isso, de verdade.
Sim, coisas exatas.
Isso, matemática pura, visível, fácil de categorizar. Dá aquela falsa sensação momentânea de controle absoluto sobre tudo ao redor.
Mas aí a gente cai no universo do marketing digital, mais especificamente naqueles painéis das campanhas de anúncios.
Nossa, aí a história muda completamente.
Muda muito, de repente, aquele painel de controle parece que obedece a outras leis da física. Tem número piscando verde, vermelho, gráfico subindo e descendo, só que a paisagem real que eles tentam descrever super turva.
Fica parecendo a Matrix, na verdade.
Total. A gente tentando decifrar a realidade do mercado olhando para aquele código verde caindo na tela sem parar.
E é o que eu chamo de águas turvas, porque, paradoxalmente, ter muitos dados cria uma espécie de cegueira estratégica no tráfego pago.
O excesso de informação atrapalha, né?
Atrapalha demais. Tem tanto indicador ali à disposição que o essencial acaba se perdendo no meio desse ruído estatístico.
E decodificar essa matrix é exatamente a missão da nossa análise profunda de hoje. A gente quer entender como interpretar essas métricas de campanha e, acima de tudo, parar de tomar decisões baseadas em ilusões de vaidade.
É fundamental.
E para guiar essa nossa exploração de hoje, a gente tem um material fresquinho que acabou de sair. Um artigo publicado hoje mesmo, 10 de setembro de 2026, no blog da HDP Brasil.
Escrito pelo Felipe Alves.
Isso, o estrategista-chefe da empresa. E o título é bem direto: Como Ler Métricas de Campanha e Decidir o Próximo Passo.
E olha, é crucial pontuar o porquê de essa estrutura ser tão vital para quem está acompanhando a gente.
Seja para quem empreende, para quem é profissional da área de marketing.
Ou até para quem só tem curiosidade sobre como essa engrenagem invisível da internet funciona. Porque dominar a leitura desses números é o divisor de águas absoluto. É o que separa quem é capital de quem constrói um crescimento de receita sustentável.
Ok, vamos desempacotar isso. O ponto de partida para arrumar a casa ou consertar uma campanha que está sangrando dinheiro é quebrar uma ilusão básica. Nem todo número tem o mesmo peso. Existe uma hierarquia dividida em três grandes grupos.
Uma hierarquia bem restrita.
Exato. Métricas de vaidade, métricas de diagnóstico e métricas de decisão.
E sem dominar essa divisão, tentar otimizar uma campanha vira um jogo de adivinhação caríssimo. Tratar todo número como se fosse igual é o erro primário que quebra operações inteiras.
Começando pelas métricas de vaidade, a gente tem impressão e alcance. Eu gosto de usar uma imagem do mundo físico aqui. Métrica de vaidade é tipo contar quantas pessoas passaram caminhando na calçada e olharam para a vitrine da loja. É excelente pro ego.
Nossa, com certeza. Faz parecer que a marca é um sucesso absoluto.
Mas no fim do dia, olhar a vitrine não paga a conta de luz da loja.
Não paga mesmo. E o lado psicológico disso é fascinante. O cérebro humano é programado para buscar validação imediata e as plataformas sabem muito bem disso.
Elas jogam com isso, né?
Sim, elas destacam essas métricas em verde, com gráficos lá em cima. É a armadilha perfeita. O erro mais fatal em operações de mídia é tratar uma métrica de vaidade como se fosse de decisão.
O famoso alcance de milhões que não gera venda.
Exatamente. A pessoa abre o gerenciador, vê milhões de alcance e declara sucesso. Mas alcance puro é só panfletagem digital. Não tem intenção de compra. Uma campanha com alcance minúsculo pode ser muito mais lucrativa.
Porque atingiu um público pequeno, mas super qualificado, com o cartão na mão. Faz todo sentido. O ego infla, mas o caixa esvazia. Logo abaixo na hierarquia entram as métricas de diagnóstico: CTR, custo por clique e frequência. Elas são tipo raio-x da operação.
Mostram onde o problema está escondido.
Isso. Mas sozinhas elas não autorizam você a mudar a rota.
Eu gosto de pensar que elas são os sintomas clínicos. Se o paciente chega com febre, a gente sabe que tem uma infecção. A febre é o diagnóstico.
Mas a febre não diz se a infecção é no pulmão, na garganta ou no ouvido.
Exato. Tomar decisão só com diagnóstico é medicar às cegas.
O que nos leva para o topo da pirâmide? As métricas de decisão. Custo por resultado, o ROAS, e a taxa de conversão da página. Essas são as estrelas do show.
São as únicas com poder de ditar se uma campanha tem que ser escalada ou pausada imediatamente.
Porque são um ponto onde o mundo virtual cruza com a realidade contábil da empresa. Tendo essa hierarquia em mente, a gente precisa ter um dicionário técnico afiado. A diferença entre impressão e alcance parece frescura, mas a mecânica muda tudo.
Muda o jogo inteiro. Impressão conta quantas vezes aquele anúncio carregou na tela, podendo ser para a mesma pessoa 1.000 vezes.
E o alcance filtra isso entregando só os usuários únicos. Cruzando os dois, a gente chega na frequência.
E a implicação estratégica da frequência é brutal. Mostrar o anúncio repetidas vezes para o mesmo grupinho satura a paciência da pessoa e o CPM vai punir o anunciante financeiramente.
O custo por 1.000 impressões dispara.
Isso. O espaço no feed é o ativo mais escasso da internet.
Entra naquela dinâmica de leilão. O CPM sobe muito em datas tipo Black Friday, mas também sobe se o algoritmo achar que o anúncio é irrelevante, certo?
Certo. O algoritmo prioriza reter o usuário. Um anúncio ruim espanta as pessoas, então a plataforma cobra uma taxa de risco inflando o CPM.
E do CPM a gente cai no CTR, a taxa de clique. Mas ó, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui rapidinho.
Pode falar.
Uma taxa de clique estratosférica não é o grande objetivo de qualquer anúncio. Se tá todo mundo clicando, a campanha é um sucesso? Não é.
Olha, é tentador ceder a essa lógica, mas estrategicamente a resposta é um sonoro não.
Não?
O clique não é o destino, é só o meio de transporte. A grande questão é o que rola depois desse clique. Se o anúncio usa um gatilho de curiosidade muito apelativo ou promete um desconto irreal, o CTR vai explodir.
Clique a 1 centavo.
Isso, mas se a página não cumpre essa promessa hiperbólica, a conversão é zero. Não é um case de sucesso, é só a arte de rasgar dinheiro com extrema eficiência.
Rasgar dinheiro com extrema eficiência, isso dói no caixa. E é por não entender essa ponte que a gente cai no coração do artigo. O diagnóstico por combinação. Olhar um número só gera diagnóstico errado. A verdade só sai quando a gente cruza os indicadores.
O raciocínio tem que ser investigativo. Uma pista isolada nunca condena o suspeito certo. Tem que cruzar os dados para isolar a variável que está quebrando o processo.
Então, vamos acompanhar os casos investigativos. Caso 1. O CPM começa a subir muito e o CTR despenca. Fica caro e ninguém clica.
O primeiro instinto é culpar o criativo, achar que a imagem cansou. Pode até ser, mas a regra de ouro exige um passo atrás. Tem que comparar esse CPM alto com o CPM da conta inteira antes de pausar qualquer coisa.
Se tudo encareceu junto, é a macroeconomia da plataforma. Não adianta mudar a cor do botão.
De jeito nenhum, é sazonalidade pura.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. E o caso 2? CTR lá em cima, clique barato, mas a conversão da página é zero. Ninguém passa o cartão.
Esse é o gargalo de continuidade. A atenção foi comprada, mas a promessa quebrou. A página pode estar muito lenta.
O que é o terror do tráfego pago? A tag de conversão quebrou.
Aquele maldito pixel quebrado. A venda acontece, o dinheiro entra no banco, mas o site não avisa a plataforma. O algoritmo acha que está fracassando e a campanha desaba. Antes de reescrever a página tirando no escuro, tem que validar a parte técnica.
Caso 3. A página converte bem, mas o custo por resultado é péssimo. Dá prejuízo.
A matemática resolve essa. Se a página está convertendo o máximo possível, o vilão entrou antes do clique.
O tráfego já chegou caro?
Exato! O CPM está fora de controle ou a mensagem inicial exigiu impressão demais para gerar um clique só. A otimização está lá atrás, no público ou no criativo.
Caso 4. A frequência sobe e o CTR cai.
Fadiga de criativo. O cérebro humano bloqueia estímulo repetitivo. O anúncio vira paisagem, o CPM sobe de punição e tem que renovar a estética.
Para fechar os casos. Aquele pesadelo de quem vende serviço B2B? A campanha gera muitos leads, o WhatsApp não para, mas ninguém fecha contrato. É como lotar o restaurante, oferecendo amostra grátis, mas ninguém senta para jantar de verdade.
A analogia do restaurante é perfeita. Pode ser uma isca muito genérica, que só atrai curioso, ou uma falha de atendimento. O marketing até funcionou, mas o time de vendas demorou 2 dias para responder.
Aí o lead já esfriou.
Lead não contatado em 5 minutos já esqueceu por que preencheu o formulário.
E o ponto-chave de usar esse diagnóstico por combinação é que ele levanta hipóteses. Tem que ter teste científico. Alterar só uma variável por vez. Se trocar vídeo, público e orçamento no mesmo dia...
Se a venda voltar amanhã, ninguém faz ideia do que consertou o problema. O aprendizado da empresa continua sendo zero.
Mas vamos olhar para o lado emocional de quem está lá operando. Fizemos o diagnóstico. O instinto natural de quem vê o dinheiro evaporando é pausar o anúncio na hora e mudar tudo. Só que o artigo alerta sobre o perigo dessa pressa.
É o momento que a resiliência tem que vencer o pânico. Existe uma diferença abissal entre significância estatística, que é o teste validado,
e a margem de erro,
que é a oscilação pura por falta de dados. A regra de ouro da meta é super clara sobre isso. Um conjunto de anúncios precisa de mais ou menos 50 eventos na semana para sair do aprendizado limitado.
50 eventos para ter validade.
Sim. Abaixo desse volume, o algoritmo está literalmente tateando no escuro. É só ruído de aprendizado, não é tendência real.
Ó, deixa eu dar um pushback novo aqui. Se eu tô queimando dinheiro faz 2 dias, fluxo de caixa apertado, não vendi um real, eu não deveria simplesmente cortar o mal pela raiz?
Entendo perfeitamente a dor. Mas interferir cedo é garantir o dinheiro gasto foi pro ralo porque o algoritmo ainda não aprendeu o padrão de quem compra. A saída é comparar com o histórico da conta. Se nos lançamentos anteriores, os primeiros dias também eram ruins e depois melhorava.
A única atitude é segurar a ansiedade e não fazer nada.
Amarrar as mãos e esperar.
Beleza, então tivemos paciência, os 50 eventos vieram, o painel do gerenciador tá lindo, rosa absurdo, lucro lá no alto. Mas o financeiro abre a conta e o dinheiro não está no caixa. Como isso é possível?
É o choque de realidade. A plataforma de anúncio adota a perspectiva mais egoísta e otimista possível do mundo. Tem 3 razões para essa divergência financeira. A primeira é a janela de atribuição.
Como que a janela funciona na prática?
A plataforma pode puxar o crédito de uma venda hoje só porque a pessoa viu um vídeo de relance na semana passada, mesmo que a decisão real de compra não tenha nada a ver com aquele anúncio.
E a segunda razão é a deduplicação. Pede pra galera pegar um café agora, porque essa parte dá nó na cabeça. Como você explica a deduplicação?
É simples se você pensar na jornada do cliente. A mesma pessoa clica num anúncio do Google de tarde, à noite ela clica num anúncio de remarketing do Meta Ads, e aí ela passa o cartão. Ambas as plataformas lá no painel dizem, fui eu.
Nossa, o ROAS somado é uma ilusão gigante.
Gigante. Uma venda só vira 2 na matemática dos painéis. Apenas o CRM, o sistema interno da empresa, sabe contar aquela venda uma única vez. E a terceira razão são os cancelamentos e estornos.
O cliente gerou o boleto e sumiu.
A plataforma conta a venda na hora do clique e do pedido. Se o boleto não é pago, ela raramente volta no passado para subtrair o valor do painel. O relatório fica lindo, mascarando o buraco no caixa.
Ou seja, o número final de decisão tem que ser sempre o do CRM ou do financeiro.
Sem exceção. É a bússola verdadeira.
Então, o que tudo significa no fim das contas? Acreditar cegamente no que a plataforma diz é tipo pedir para o barbeiro dizer se você precisa de um corte de cabelo. A resposta sempre vai ser sim.
É o conflito de interesses mais antigo do comércio, agora traduzido em painéis coloridos e gráficos.
E sabendo de todas essas mentiras dos relatórios, para não cair no desespero da rotina, a fonte sugere adotar um ritual semanal de sobrevivência.
Uma estrutura rígida para segurar emoção.
Na segunda-feira, a diretriz é fechar a leitura da semana inteira que passou e comparar com a média histórica da conta.
Olhar pelo retrovisor de forma ampla.
Exato. De terça a quinta-feira, apenas monitoramento de anomalias grosseiras. Site caiu. Meio de pagamento falhou. Se não for isso, é totalmente proibido alterar orçamento ou público.
É o bloco de maior atrito psicológico.
E sabe a analogia culinária para isso? Mudar o público na quarta-feira é tipo abrir a porta do forno enquanto o bolo está crescendo. A intenção é dar uma olhadinha, ajudar, mas você reseta o aprendizado e o bolo sola.
Uma analogia irretocável. Inovação estratégica exige muito controle. E na sexta-feira?
Na sexta ou no fim do ciclo, aí sim é momento de tomar decisão. Pausar, escalar, trocar o público.
Com base em dados consolidados, não em pânico.
Para recapitular o grande salto que a gente deu hoje. Escapar das métricas de vaidade. Adotar o diagnóstico por combinação de forma clínica. Respeitar os 50 eventos da meta. E seguir um ritual semanal que ignora ruído e ansiedade.
E tudo isso levanta uma questão final super importante. Uma reflexão mesmo.
Manda bala.
Pensando nesse problema da deduplicação, de várias plataformas puxando mérito para uma única venda, até que ponto os orçamentos globais de publicidade, de bilhões de dólares, não estão ancorados numa enorme ilusão coletiva de janelas de atribuição sobrepostas, onde cada rede social jura que é a única responsável pelo sucesso das vendas do mundo todo.
Uau! É pra gente voltar pra metáfora da Matrix e ficar de queixo caído. Até onde essa montanha de dinheiro é justificada por relatórios que puxam a brasa para a própria sardinha? Fica essa provocação para quem escutou a gente hoje investigar nas próprias empresas. As ferramentas para ler a Matrix estão na mesa. Um grande abraço para quem acompanhou a nossa análise profunda e até a próxima exploração.
Até mais!